Paraná em Rede está de volta.
E para você que chega agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O setor de eventos foi um dos que mais sofreu com o isolamento social. Por isso, é importante que os empresários e profissionais do ramo se reinventem para continuar trabalhando durante a pandemia. Confira alguns exemplos na reportagem de Amanda Yargas.
A proibição de aglomerações para evitar o contágio pelo coronavírus fez com que eventos sociais e corporativos fossem adiados ou até mesmo cancelados. Um levantamento feito pelo Sebrae em abril mostrou que 98% do setor tinha sido afetado pela pandemia. 35% dos empresários contam que conseguiram negociar o crédito para ser utilizado pelo cliente depois da crise. Mas 34% precisou devolver o dinheiro para o contratante e, sem novos contratos, a estimativa era de uma redução no faturamento de 75% a 100% em relação ao ano anterior. Por isso, os empresários do setor tiveram que explorar novas possibilidades de serviços e produtos. Caio Stadnick é sócio de uma empresa que produz coquetéis em festas como formaturas, casamentos e festas de fim de ano para empresas. Ele conta que com a pandemia, a empresa começou a usar os recursos que já tem para criar novos produtos e projetos.
Procurando novos serviços, novas coisas para fazer, novos projetos. Estamos fazendo um canal no YouTube com receitas de coquetéis para fazer em casa. A nossa frota também, nós agregamos sites de aplicativos para fazer entregas em mercados. E claro, tivemos que cortar alguns gastos e estamos nos reinventando. Estamos fazendo também kits presentes, algo bem legal. Também tentamos fazer deliveries de entrega de bebidas e coquetéis prontos, mas não teve uma grande saída. E os kits também presentes que para datas comemorativas, agora para o Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais.
Já a maquiadora Franciele Walter, que atendia principalmente noivas, começou a vender cupons de desconto para os seus serviços. Hoje a cliente pode pagar mais barato por uma maquiagem que irá usar daqui a alguns meses ou mesmo no ano que vem. Ela explica que as mudanças que vieram com a pandemia possibilitaram a disseminação dos seus serviços e que ela também entrasse em uma outra área, a de cursos.
Embora o tempo seja um tempo que todo mundo está retendo gastos, a gente lança esse tipo de desconto e dá oportunidade do cliente também ter acesso a esse serviço, o qual ele não teria antes, né? E na área de curso também, eu me reinventei e descobri que consigo ter uma renda bacana dando cursos e formando nesse momento em que está todo mundo incerto, pessoas que perderam emprego, não sabem mais o que fazer. Estou formando maquiadores e designers de sobrancelha. Então foi um recurso aí, a gente pensou e teve essa ideia para contornar toda essa pandemia, toda essa quarentena aí que quebrou bastante na área financeira.
Os dois empresários contam que algumas dessas mudanças vieram para ficar. No caso da empresa de coquetéis, os carros de transporte, que normalmente são só utilizados no fim de semana, vão ser um ganho extra daqui para frente. Já a maquiadora pegou gosto pelas aulas e pretende continuar formando outros profissionais de beleza. Para o empresário, num primeiro momento, as empresas que sobreviverem à crise vão ficar sobrecarregadas com o acúmulo de eventos logo que eles sejam liberados. Mas muitos clientes ainda vão preferir deixar as festas para depois, então a retomada será lenta. E como resultado de todo este quadro, ele acredita que a concorrência ficará mais acirrada.
A concorrência, eu acredito que no primeiro momento vai ser menor, que algumas empresas vão acabar fechando por não ter estrutura, não conseguiram passar pela pandemia, mas no segundo momento eu acredito que será muito grande. Acredito que muitas empresas vão abrir decorrente à crise econômica e empresas que vão começar do baixo com um valor baixo, eu acho que no segundo momento será uma concorrência bem forte.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Felicidade no trabalho é fundamental para uma vida plena. Mas você sabe o que é realmente este sentimento? A Lênia Luz explica.
Vamos empreender.
Se você pensar que uma pessoa normal passa mais de um terço da sua vida no trabalho, é fácil entender que se essa pessoa for infeliz no seu trabalho, corre sérios riscos de ser infeliz na vida. Isso se não estivermos falando de uma pessoa que empreende, pois esse profissional passa mais de um terço da vida envolvido com alguma atividade relacionada ao seu empreender. O empreendedor deve ficar ainda mais atento ao nível de felicidade que atinge quando exerce sua atividade profissional. Primeiramente, vamos desmistificar a tal felicidade, banalizada por muitos, mas na grande maioria das vezes, por falta de uma definição correta. Ser feliz no trabalho não quer dizer acordar radiante, trabalhar sorrindo o tempo todo, dar bom dia a seres inanimados, achar que tudo que vai acontecer da melhor forma e passar o dia cantando uma bela canção. Não, isso não é felicidade. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem na definição de felicidade: confundir felicidade com alegria. Assim na vida como no trabalho, felicidade não é alegria. Felicidade é um alto nível de satisfação com a vida, independente do que acontece, e a alegria, por sua vez, é uma emoção positiva, muito válida, que acontece em momentos como os de recompensa, ou quando algo que você desejou se realiza. Quando alguém te faz um agrado, ou quando, por exemplo, uma boa venda é concretizada e dá até vontade de fazer aquela dancinha da vitória. Momentos de alegria são ótimos, são essenciais, mas ninguém será alegre o tempo todo. O mais importante nesse momento é entender que felicidade é muito diferente de alegria e que uma pessoa feliz fica triste quando ela perde um ente querido, quando ela não consegue, muitas vezes, atingir aquela meta proposta dentro do seu time. Níveis altos, níveis baixos, tudo isso pode estar linkado à satisfação de realização e mexer, então, com esse seu momento de felicidade que está relacionado com a alegria. Considerando que nossa vida tem algumas prioridades e o trabalho geralmente está entre elas, tanto pela necessidade quanto pelo tempo que passamos envolvidos nele, quase que podemos afirmar que é fundamental que sejamos felizes no nosso empreender. E se você ainda não se convenceu disso, está na hora de rever os seus conceitos. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
A queda no fluxo de veículos durante a pandemia diminuiu também, e a ocupação em leitos de UTI por feridos em acidentes de trânsito. Isto já se reverte com um retorno gradual às atividades em várias áreas. Neste momento, nosso colunista Mauro Gilmeger considera que dirigir com prudência é mais do que nunca uma responsabilidade social.
Mobilidade urbana.
Olá! É fato que houve uma redução significativa na circulação de veículos nas cidades e nas rodovias com a pandemia. Uma primeira análise dos números indica que esta redução ficou entre 50% e 60% em algumas cidades. Mas o que isto significa? Isso significa menos acidentes, menos mortes e menos pessoas com sequelas. E também menos ocupação das UTIs nos hospitais, o que é importante pelo momento que todos estamos passando. As estatísticas indicam que antes da pandemia, de cada 10 UTIs, 7 eram ocupadas por vítimas de acidentes de trânsito. É claro que com a pandemia e a redução de acidentes, estas UTIs ficaram disponíveis e estão sendo utilizadas por vítimas do Covid-19, portanto, auxiliando de forma pontual a recuperação destas vítimas de Covid. Bem, o Paraná é um dos estados que tem uma baixa contaminação e mortes pelo Covid-19, quando comparamos com estados como São Paulo ou Rio de Janeiro. Na continuidade desse cenário, a tendência é que aconteça uma flexibilização da quarentena, mesmo que de forma gradual, antes do que em outros estados. E é neste ponto que devemos começar a pensar também nas consequências para a mobilidade e o trânsito de forma geral. Vejam o que está acontecendo. Esta primeira movimentação de redução do isolamento já trouxe um aumento no número de atendimentos de acidentados nos hospitais do Paraná. O exemplo vem do Complexo Hospitalar do Trabalhador em Curitiba. No final de março, os atendimentos a traumas caíram de 1.740 por dia para 392 por dia. Ocorre que na última semana de maio, o número subiu para 789 dia. Por isto, a sociedade, Ou seja, todos devem continuar com os cuidados, observando e adotando as diretrizes de proteção que já são de conhecimento geral. E uma dessas diretrizes seria, consequentemente, a manutenção do distanciamento em função do Covid-19. Nesse cenário, a certeza é que teremos um maior número de ciclistas, motociclistas e carros em circulação, uma vez que a aglomeração de pessoas no transporte coletivo deve inibir, em parte, a sua utilização, por uma grande parcela dos usuários. Isto até que estes mesmos usuários se sintam seguros em utilizar novamente esse meio de transporte. Nesse momento da mobilidade e da circulação, na flexibilização, mais do que nunca devemos redobrar a nossa atenção de forma a perceber o risco e proteger a vida. Uma vez que novos ciclistas, novos motociclistas e novos condutores irão dividir o espaço no trânsito, e novos porque eram usuários de outros modais de transporte e optaram por cuidados maiores com a prevenção. De uma forma ou outra, ainda estaremos convivendo com o risco de exposição e contaminação pelo Covid-19, e será um ajuste totalmente necessário. Só assim evitaremos que as vítimas de acidentes de trânsito não concorram diretamente com as vítimas do Covid-19 na disputa por vagas nas UTIs dos hospitais. Portanto, faça sua parte, perceba o risco, proteja a vida. Eu sou Mauro Jumegger e falamos hoje sobre trânsito pós-pandemia. Se você tiver dúvidas ou perguntas quanto à mobilidade urbana e trânsito, envie um e-mail para colunamobilidade@gmail.com. Até mais.
Mobilidade Urbana.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Aproveite seu dia, bom feriado e até a próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.